podcast Toque de Saída, com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Alô, hoje no Toque de Saída falámos sobre musicais que marcaram a nossa vida, pior som para ouvir e sobre ter vergonha. Este, por acaso, acho que vale a pena, tal como os outros, mas pronto. Enfim, vamos ouvir.
Tu!
Ah,
Joana!
Então, passou-te, Joana.
Como assim?
Não posso. Bem, falhaste.
A Joana cá há dois minutos me disse: Pedro, é o tucutu.
Vamos fazer, é o momento. Faltavam três minutos para a música acabar.
Não é imenso, mas pensava que ele...
Ei.
Olhem, sabem que mais? Toque de saída contigo até às 8, Leonor Carvalho, Joana Miranda e Pedro Góia.
Que sensação horrível.
Chegar com uma falha gigante.
Sabes quando a tua mãe diz: hoje sou costumetas de porco preto à noite, e depois chegas a casa e é peixe cozido. É tipo, foi isso que eu senti.
Sabes o que é que eu senti? Eu senti que tinha ouvido a minha mãe a dizer: eu não estou triste, estou desiludida.
Olha.
Que é quando bate mais.
Sim. Porque triste, triste ficas com um filme ou com uma série, agora desiludido.
Sim, eu senti que tu ficaste, vocês ficaram desiludidos.
Eu fiquei desiludido.
Nós estávamos à espera de um momento.
Eu peço mesmo.
Mas está tudo bem, tens mais 4 horas para entregar.
A Leonor não vem sempre, não costuma fazer isto. É o que é, pronto, acontece.
Olhem, deixem-me partilhar com vocês a sensação que é entrar aqui e saber que hoje me alimentei bem. Não fui um urso
a comer
pequenas porções de porcaria.
Eu tenho o orgulho de saber que me estou a alimentar mal, que dói. Bem, vocês não estão bem a perceber o que é que eu comi esta manhã.
Okay.
O meu pequeno almoço, eu tirei aqui uma fotografia, foram 2 ovos com cuscuz e frango.
Pá. Isso é ótimo.
Sim, dizem que sim.
Não é ótimo, porque eu depois disso fui almoçar uma Santos que tinha leitão, tinha queijo, queijo da Serra. Não era bem da Serra, era queijo da Serra, mas era de marca branca, portanto não sei se vem bem da Serra ou não. E tinha mortadela, fiz pão de queijo, e depois estive a tentar esvaziar tudo o que havia no frigorífico. Comi aquelas papinhas do bebé das minhas irmãs.
Ah, varreste.
Comi danoninhos, comi tudo o que havia dentro do frigorífico, eu estou a comer. Eu estou na minha Bulk Era agora. Bulking Season, não sei quanto tempo é que vai durar.
Mas tu estás a comer tudo o que podes.
Só que eu acho que o conceito não é assim, porque eu falei com um amigo meu do ginásio e ele disse: tipo, não, tu podes comer
tens
normal,
é que
tens de escolher os alimentos e não sei o quê, que são muito calóricos.
Ah, eu pensava que era encher.
Sabes que eu também achei? Era tipo, agora vou ver esta cadeira e vou mordê-la.
Sim.
Não, tens que escolher as coisas que tenham mais prota e mais calorias.
Sim. Pois eu não estou a fazer isso.
Para engordar.
Isso só começa amanhã. Hoje foi tipo, foi o teste. Foi o primeiro dia, hoje comi tudo.
Mas calma, esse pequeno almoço violento foi a que horas? Diz-me só, para ter uma noção.
Eram tipo 10 e um quarto, pai.
Está-se bem.
Eu nunca tinha comido assim frango às 10 e um quarto. Fiquei um bocado tipo.
Sabe mesmo bem.
Eu não já comi aqui.
Já comi a sorda de camarão de manhã também.
São as sobras.
Sim, mas comidas com alho é muito tenso comer de manhã.
Pois é.
Para ter alho e refogados.
E estava cheio de azeite. Porque eu estava tipo, azeite é gordo e eu meti bué azeite, estás a ver? Foi horrível.
Olhem, para mim foi espinho e fruta para me remediar do sushi de ontem.
Pronto, fizeste muito bem.
Estou limpa e estou pronta para continuar este lindo painel.
Podcast Toque de Saída.
Here we go again. É verdade, é oficial. Mamãe 3 está a caminho.
Vocês não estão a perceber?
Então.
Eu comecei a ouvir esta música e eu esqueci-me que nós íamos falar de Mamãe Mia. Eu pensava que isto era a música do Eminem.
Já sei. Não, sei. Ok.
Eu, tipo, não. O que é que vamos fazer? Que trilha é esta? O que é isto?
Então vá.
Consigo
perceber.
Getting,
the wars is ready.
Conhecemos Dona e Sophie em 2008. Bem nos lembramos todos. 10 anos depois voltaram com Sophie grávida. E agora temos confirmado o terceiro filme da sequela. Foi Amanda Seyfried, quem desta vez, a atriz que interpretou Sophie, quem anunciou.
Linda!
E sabe o que é que ela também disse? Que queria Sabrina Carpenter como filha dela neste terceiro filme.
A sério?
Há muitas camadas. Faz?
Acho que sim.
Eu gostava. Há muitas camadas aqui.
Vai chamar boa gente.
A Sabrina Carpenter é completamente Mamma Mia.
Sim, também acho.
O dramatismo, o tipo de público a que chega.
Sim, eu entendo.
A questão musical, até as roupas, a persona da.
Da
Sabrina é muito tipo. Eu não sei quem é o pai.
Pois é.
Estás a ver? Eu odeio homens.
Já, verdade.
Portanto, acho que faz sentido.
Olhem, sabem o que é que eu fico triste?
O quê?
De não fazer parte deste elenco, porque a diversão que deve ser gravar isto.
Deve ser muito giro. Eu já viram aqueles vídeos em que eles estão a gravar as cenas na praia e não sei o que, todos a tirar nesse pago.
Ai, até me estou a arrepiar, porque este filme, eu não sei se a minha mãe está a ouvir a emissão, mas este é capaz de ter sido o filme que eu vi mais vezes com a minha mãe. Okay. Eu lembro-me de alugar o DVD do Mamma Mia em lojas de...
Que cena. Não Blockbuster. Que é claro que sabemos.
A minha mãe disse-me que...
Chegámos a
sim, eu
tempo.
Também cheguei a sempre. A minha mãe disse-me que quando o primeiro Mamma Mia saiu, em 2008, cantavam as músicas no cinema. Eu não apanhei esse. Eu não cheguei a ir ao cinema
a ver. A sala toda a cantar.
E a sala toda a cantar, porque as músicas eram mesmo bué da conhecidas. Pá, que cena.
Nós vimos no cinema e depois vimos juntas, pá, milhares de vezes. Eu adorava que a minha mãe tivesse...
Bué da
sim, isto é o nosso filme.
Sabem que eu só consigo gostar de musicais. Isto para mim é exceção que confirma a regra. Eu não gosto por norma de musicais, exceto o Mamma Mia.
Mas, por exemplo, eu acho que La La Land, se tivesse tido. Mas pronto, mas isto não é ABBA.
Pois é, percebes? Isto não é isto.
A magia deste filme é ter-se feito um filme. Já estavam músicas feitas.
O principal foi.
Estavam 20 músicas feitas e conseguiram criar uma história com 20 músicas. Isso para mim é que me fascina. Eu não consigo perceber.
Ai, olha, estou arrepiada, estou emocionada. Isto está a ser um dia muito emocionante para mim. E tu me lembrei
mesmo. Eu não acredito que estás a chorar. Estamos já a falar que Mamma Mia 3 vai voltar.
Mamma Mia, para mim, é sobre a minha mãe, é sobre todas as mulheres.
Isso é muito querido.
Mamma Mia, para mim, é os meus primos. Eu ouvi o ano verão.
Pedro, tirar o romantismo. Olha, não sei se já viram, há um vídeo, o Pedro está a dizer, divertido, deve-se gravar estas cenas e mandar-nos pago. Há um vídeo que dizem que o elenco gravou assim já com os copos. Não sei se já viram isso.
Já sei.
Acho que foi o casamento da Dona.
Sim.
Estou muito contente. 2026 vem, que traz coisas boas e nós queremos um terceiro Mamma Mia.
Bem, vai ser um grande
ano. É uma tradição estranha.
Vai ser um grande ano para Diabo Veste Prada e Mamma Mia.
Mamma Mia.
Porra, a protagonista.
De Mamma Mia? Meryl Streep?
A Meryl Streep. Vai ser um grande ano para Meryl Streep e para nós.
Podcast Toque de Saída.
Estávamos aqui a falar de musicais a propósito do terceiro filme de Mamma Mia vir a caminho, em princípio para 2026. E eu disse-vos que. Era o único musical. Pá, que eu gostava verdadeiramente, mas mentira, Dirty Dancing.
Ok.
Ah, não adoro.
Percebo, mas não adoro.
E já vi muitas vezes. Eu acho que o Dirty Dancing é mais o meu filme com a minha mãe do que o Mamma Mia, até que já vi 500 vezes, mas é mais isso. E vocês?
Eu tenho dois, que são com as minhas irmãs. Pá, um deles não conta bem, mas é o Frozen, mas é que aquilo é só músicas.
Sim.
Aquilo não conta bem.
Não, mas o Frozen é musical.
Completamente
não,
musical.
Porque os filmes da Disney são quase todos. O Rei Leão também é muito musical.
Sim.
Há muitos filmes. Antigamente eram todos.
Sim, eram quase todos.
Agora
ou todos.
Tens mesmo tipo Wall-E.
Sim.
Altamente. Não são, não é?
Mas... Sim, mas da nova geração de Disney, Frozen é tipo o musical. Yeah. É o musical
sim,
da
é
Disney.
Musical,
e tipo, o musical é bom quando as músicas que estão no filme ultrapassam o filme e de repente é tipo. É mesmo conhecido. De cá fora. Há paródias de rádios a fazer, então é tipo, pá, a partir daí tu percebes mesmo que é tipo, ok,
quando
a
música quando vais Palmeirinho e começa a falar de política, já votou,
Sim, em cima de uma música dessa, sempre que isso estava a ter. Pá, é isso e The Greatest Showman. Eu gosto bem. Pá, gosto bem do filme, não sei porquê. Acho que as músicas são bué da fixe e quando o filme saiu, eu lembro-me que tipo, sabes que quando estás naquela fase da adolescência que achas que ninguém gosta de ti e estás tipo, você em casa e tipo, pá, as músicas são tipo, são meio, batem bué, estás a dizer?
Okay.
E eu lembro-me que estava tipo, pá, eu sou diferente de toda a gente.
Puxam
eu vou-me embora.
Teu lado. Sim.
E eu lembro-me de gostar bem desse filme. Por acaso já não vejo há imenso tempo. Mas gosto muito.
Eu acho que os melhores musicais até são, temos que dar a mão à palmatória, da Disney. Os filmes de animação da Disney para mim são os melhores com musicais e eu adoro. Por exemplo, adorei o Hairspray, o Grease, adorei.
Grease,
adorei o La La Land. Uhum. Mas nada supera, eu acho, Hércules.
Concordo.
Pequena
Sereia.
Hércules para mim é o melhor.
Para mim é Ariel, mas eu percebo.
Ariel, bué da bom. Pronto, pá,
as princesas no geral são fortes em músicas.
Uhum. Yeah, eu gostava bué do Tarzan. O Tarzan tinha altos bangers. Eu lembro-me quando era muito caro. Damn, uau, ele canta bem, mãe.
Luís Represas, maquilou. Luís Represas teve o topo da sua carreira quando foi o Tarzan.
Eu só vi uma vez o da Mary Poppins, mas também adorei.
Nunca
vi.
Não sei se já viram.
É muito giro, por acaso. Mas adorei.
Ah, é. E Toy Story também tem. Mary Poppins também vi.
Toy Story tem.
Canção, como é que se chama? Canção, música no coração também é.
Aí é bem. Música no coração. Música no coração é um ganda filme.
Olha, é um ganda filme. É mesmo.
Diz aqui o Ricardo no WhatsApp o Aladino. E eu concordo.
Okay.
Também
tem
grandes músicas.
Por acaso não adoro, mas percebo.
E como é que se chamava a namorada do Aladino?
Yasmin.
A Yasmin era grandetora. Não era, ganda daddy.
Acaso,
Slim Thick.
Para mim era a Brave.
Percebo, a Mérida, não é?
Sim.
A Mérida, pá, a Mérida, ela tem uma aura, não sei.
Era a que eu queria ser, pelo menos. Era a mais independente e não preciso de ninguém.
É tipo, ela consegue lutar com o urso.
Exato.
É tipo, ela consegue fazer tudo.
É isso.
Ok. Eu gostei muito do musical e ouço ainda na minha playlist de Spotify.
Ah, claro.
O Entangled.
Ah, os entrelaçados, para quem.
Que é a história da. Como é que se chama?
Da Rapunzel. Que é a mãe, na verdade.
Exatamente.
Que é mãe prende numa torre.
Mas o Entangled não é da Disney, é da DreamWorks, acho eu.
Não, é Disney.
É Disney.
É Disney. Tenho a certeza. Certeza. As minhas irmãs estão sempre a fazer rankings de princesas da Disney em casa.
Ok. Para mim foi a melhor. Assim, dos últimos que saíram, eu não adorei o Frozen, por acaso.
Querem saber um easter egg? Sabem que a Rapunzel aparece no filme do Frozen?
Vais-nos dar isso?
Há essas cenas e tipo.
Quando?
Há uma parte em que a Ana vai se casar e ela está lá.
Pronto. Como convidada?
Como convidada, mas com o cabelo cortado, que é como ela aparece no final do filme.
Com o cabelo que eu tenho curtido. Tenho de ver isso.
E é convidada. Eu já vos mostro a seguir, é muito giro.
Isso acontece também, por exemplo, Monstros e Companhia. Eu adoro as quartos cenas. Dos putos. Tem lá o Woody do Toy Story.
Eu adoro essas cenas. Quando é tipo da mesma empresa, eles estão a meter vários filmes misturados. É tipo, aí é lindo.
Olha, dizem aqui também no WhatsApp, não há assim tantas músicas, mas para mim a melhor música símbolo do filme é a do Faísca. Eu adoro. Mas não é a do Faísca, é uma música que já existia, que é Life is a Highway.
Ah, sim.
Gosto muito também.
Sim. Muito.
Falam aqui também de já estão em High School Musical e
High School
cenas.
Musical também é grande musical.
Como é que se chamava aquele que era que tinha uma praia e era também uma
praia?
Como é que se chamava? Team Beach Movie. Olha, eu adorava isso.
Estou a viajar no tempo.
Isso já não é meu.
É a nova geração de Disney, se calhar não apanhavas.
Quem era? Quem eram as personagens?
Opa, já não lembro, mas eu sei que havia uma altura.
Espera! O filme o último filme da Ana Montana.
Percebo.
Com o Climb.
Percebo.
Isto aqui vai ser bué, corta a vibe, mas nunca me disse nada, Ana Montana.
I'm just an ordinary girl, sometimes I'm lazy.
Eu via.
Ué, é bom.
Nunca.
Pá, eu via tudo o que dava.
Ana Montana foi a personagem com o melhor cabelo da Disney. Tipo, aquelas extensões eram imaculadas. Eu lembro-me de ver a Miley Cyrus com aquelas extensões e eu pensar, tipo, como é que o meu cabelo não é assim? Eu também tenho cabelo forte, também tenho cabelo comprido e não é assim. E só mais tarde é que percebi que eram extensões.
Que eram extensões.
E que ela não era a Ana Montana.
Sim, sobre a Ana Montana, só descobri que o pai dela na Ana Montana era de facto o pai dela quando saiu Old Town Road.
A sério?
Pelo pai da... Sim, eu nesta fui mesmo tardia.
Eu também tive dessas de chegar tarde.
Sabia.
Eu tive uma que era Liv e Maddie, que é aquela das duas irmãs gêmeas. Uh-huh. Eu percebi passar para aí 5 anos que não eram duas irmãs gêmeas, era só uma delas.
Mas isso quer dizer que fizeram. Eu acho que isso é dos melhores elogios que se pode dar uma atriz ou um ator.
Sim. Muito bom mesmo.
Já a Sofia Alves tinha feito isso nos Olhos d'Água.
Nos Olhos d'Água.
Pois é. Venham a Portugal.
Olha, muitos
ver como
musicais.
É que se faz.
Tenho, por acaso, agora viajámos no tempo. Gostei deste momento, amigo.
Também eu adoro.
Acho que vou chegar a casa e vou ver filmes antigos. É o que me sabe de ser fazer. Podcast Toque de Saída. Num momento cultural, temos tido vários momentos culturais a propósito do terceiro filme do Mamma Mia estar a caminho. Estivemos a recordar filmes da nossa infância e o Daniel tem coisas a dizer. Vamos ouvir. Daniel.
Boa noite, cidade. Estou-vos a ouvir aqui no rádio e digo-vos uma coisa, uns grandes musicais era o Camp Rock.
Musical.
Da Disney também.
Camp Rock.
This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be. Olha, eu adoro o Camp Rock, mas prefiro muito mais o Joe Jonas com o seu cabelo encaracolado do que esticado. E sem skinny jeans.
Sem skinny.
Mas isso também na altura, não é?
Usava-se.
Na altura era uma cena.
Era um método de contracepção.
Ele estivesse a usar baggy na altura ia estar toda a gente tipo, ih, ele está de baggy, what?
No início dos 2000, não é?
Sim.
Não, aquilo é 2012.
Não. As calças largas, antes de estarem agora na moda, em 2000 usava-se, não é?
Sim. Era tipo Nelly, Jay-Z.
Eu não sei, Jonas, é que eras nascido e nós temos.
Vocês nasceram em que ano?
2003.
Yeah.
Que nós. Ok, vai.
E a Camp Rock fez-me viajar, o que é que fez mais? Zack e Cody, mas já muito
Zack
mais.
Zack e Cody!
Era mesmo. Uou!
E eles são a mesma pessoa, não?
Não sou a mesma pessoa. Eu, por acaso, eu gostava.
E havia um que era o mais giro.
Sim,
lá está. Claro.
É a teoria da Joana. Há sempre um gêmeo mais giro.
A nossa conversa de ontem.
Sim. Havia um claramente mais giro. E eu gostava daquilo porque o cenário era só tipo: eles estão mesmo num barco só, não há mais nada. Eles
não, mas e o do hotel?
Sim, mas o hotel era...
Não, tinhas o barco, mas tinhas o hotel, Zeca acabou de ir ao hotel. Depois havia o barco. O hotel é o original.
Eu pensava que o hotel era no barco.
Eu também.
You're insane.
Eu só apanhei o cruzeiro.
Só apanhaste o cruzeiro? Yeah. Não, sim. Isso é tipo uma segunda temporada.
A sério?
Yeah.
Só apanhei o cruzeiro.
Eu estou sempre a dar
bebês. Yeah. Não conhecemos as coisas.
Não, fazia ideia.
Não, o primeiro era no hotel, que era no quarto, no lobby, porque a mãe cantava no hotel. A mãe deles cantava no hotel. E depois, que era de, o hotel que era da de London.
Da London.
Yeah. Uhum.
Os hotéis London, que era para imitar os hotéis Hilton. Pronto. E então ela depois, a empresa do pai dela fez cruzeiros e eles foram com a mãe cantar para os cruzeiros e o Mr. Mosby, ou sabe como é que ele se chamava, foi também.
Pá, a Joana contou-me isto como se fosse a história da família dela.
Não, mas é impressionante. Olha, obrigada por estás aqui. As coisas que não se aprendem com o milénio.
Pois é.
É sempre uma boa oportunidade de realçar a idade da Joana.
Obrigado, tia.
Nada.
Podcast Toque de Saída.
Parou. Este momento que segue precisa de contexto. Durante a emissão houve um momento de Fuse Tea com a Vicky Jacobi que podes ouvir em formato podcast em cidade.fm. No Toque de Saída comentámos esse momento sobre mastigar pastilhas elásticas de boca aberta. Portanto, continuem a degustar este bonito episódio que já tem o contexto da conversa que segue já a seguir.
Foi o segundo episódio de Que Falta de Chá, sobre mascar pastilha, se é ou não uma falta de chá. E diz aqui um dos nossos ouvintes no WhatsApp, o João: olhem, eu só sei que há uma exceção para mascar pastilha, há uma pessoa que pode, é Jorge Jesus.
Ah, eu ia dizer José Mourinho. Ok, percebo perfeitamente.
Podia ter perguntado qual é que vocês achavam que era.
Eu acho que treinadores da bola fica
tem livre trânsito para.
Epá, fica fixe. Eu percebo. Eu concordo com o que a Joana disse no episódio. Tipo, há
como
pessoas.
Como a Carrie Bradshaw.
Exatamente, há pessoas que ganham uma mística por estarem de pastilha na boca. Pá, faz parte.
Acho que dá uma postura.
Não é toda a gente. Sim. Atenção, há que saber usar.
É e eu como acho fumar. Que. Se tu fores a ver.
É verdade, não apoiamos uma mensagem que está a dizer já.
Fumar
é estúpido, contudo.
Contudo, opá, há personagens. Por exemplo, eu não imagino o Sherlock Holmes a não fumar cachimbo.
Certo.
Claro, epá, faz parte da personagem.
Faz parte da personagem. Há pintores franceses que têm que fumar o seu
papai. O Bob Marley, se não fumasse, pronto, tipo, é.
Não fazia música.
E perdi um bocado a mística que tem.
Perdi a aura.
Né? Perdi a aura que tem.
Olha, se não fosse. Bem, enfim.
Não.
Mas a pastilha é diferente. A pastilha, ou seja, mais acessível. Não. É uma droga mais acessível. Não, a pastilha, pronto, eu acho que é falta de respeito. Se for numa reunião ou assim, opá, numa reunião.
Depende.
Ou numa sala de aula.
Numa reunião da Cidade FM não acho falta de respeito.
Não, mas numa sala de aula é uma falta de respeito. Mas acho que há pessoas que ficam mesmo bem, não sei explicar.
Eu adoro estar de pastilha, eu adoro atuar de pastilha, falar de pastilha.
Tudo de pastilha.
Eu adoro estar de pastilha. Acho que dá uma mística. Eu gostava, se um dia der à luz, estar a mascar pastilha. Porque me relaxa.
É anti-stress.
Para relaxar, é anti-stress. Há outros tipos de barulho que ninguém fala, que são bem piores.
Ok, como?
Por exemplo,
não fizeram um Fuse Tea a dizer: ai, que falta de chá, estarem a instalar os dedos à frente de toda a gente, que é o que as pessoas fazem.
Pois é.
A mim faz-me confusão, mas não me irrita.
Pedro, é assim, eu tenho várias pessoas à minha volta, a Leonor por acaso é uma delas.
É sem querer, eu esqueço-me sempre que não podes com isso.
Eu sei, a Bia também faz isso, há vários amigos meus que se instalam todos.
Eu sou muito alto.
Para lá, ó Leo, agora a sério, para lá. É que isto é a mesma coisa. Pá, deixa-me doente.
Okay.
Eu estou a ouvir os teus ossos a partirem-se ao meio, percebes?
Por acaso faz mesmo
confusão.
Isto é pior
do que ver alguém a mascar. Uma pessoa a mastigar a sua pastilhinha. Isto é uma coisa que uma pessoa mete na sua boca e depois tira. O que vocês estão a fazer é desossar um frango à minha frente.
Mas quando são dedos, ou seja, as pessoas a estalar os dedos é tipo, pronto, ok. Mas eu tinha, já conheci pessoas, eu tinha uma colega da frente na minha turma que era tipo, virava-se para trás e estalava as costas e o pescoço.
Sim.
Era trá para trás, trá para o outro lado, depois era o pescoço, trau. E é tipo, bro, não vamos lutar.
Os benefícios da quiropraxia. Que é um quiroprata, o que faz estalar o corpo. E isso é muito importante.
Por acaso eu até acho que faz mal.
Eu também acho. Eu acho
vocês
que a quantidade...
têm a noção da tensão que nós temos aqui armazenada dentro
então,
do nosso corpo.
Então, mas a tensão
vai bater no saco de boxe, vai correr. Agora estás a instalar os ossos todos.
Vai buscar pastilhas.
Sim.
E eu estou sempre a voltar ao tempo das cavernas. Mas as pessoas não são... nós não somos animais para estarmos completamente relaxados. Tu não és uma lula. Esta loucura de toda a gente andar a ir aos quiropatas e a fazer vídeos a partirem-se todos ao meio. Isso não é normal. Nós temos que estar tensos. Nós temos que estar em instinto de sobrevivência 24/7.
Dizes tu agora que já há estúdios de cycling, de yoga, de pilates. Agora é que vamos dizer que temos que estar menos relaxados.
Não!
Eu não percebo!
Nós temos que estar.
Tu não estás a dizer qual é a terapia das pessoas.
Certo, mas nós. Esses sítios são para prática de exercício físico que nós não fazemos exatamente por estarmos relaxados demais.
Ok.
E por isso é que temos que ir lá. Para mim, olha, mas estamos a desviar-nos do assunto. O que eu queria falar era de sons. Quiropatas, percebo. No entanto, epá, estalei menos.
Disse sem som.
Estalei menos. Acho que são dos piores sons, é mesmo estalar ossos à minha frente. Estalar dedos, acho que é nojento.
E tu,
estalar percebe? Em dedos à frente de pessoas.
Pá, eu ia dizer, o pior som que eu trouxe, uhum, não é um som específico, porque pode ser associado a muitas coisas, mas é o som de, imagina quando estás com amigos ou com primos ou assim, e partes alguma coisa e tu percebes que é o som de partir-se alguma coisa, uhum, e nós agora temos um problema.
Ok.
É o, ou seja, yeah, e é o som de a partir daqui nós temos de arranjar uma solução e temos um problema.
Okay.
Não é um som específico, mas
isso é dentro de uma circunstância.
Yeah, é dentro, ou seja, é o pior som de sempre para mim é, okay, o som desta estilhaço circunstância.
Porque, por exemplo, a mim, pelo menos a mim, sabe-me a crocância.
Ah,
quando eu atiro, quando vais ao vidrão e atiras garrafas.
Sim, sim, sim. Isso é ótimo.
Mas aí é porque sabes que podes e é o sítio certo. Não estás a dizer a tua casa de estilhaço.
Esse
não...
mesmo som, uhum, numa jarra de uma casa de uma avó, sim, com mais também dois primos, é mesmo tipo, a partir de agora nós temos
um
de descobrir
de conflitos.
Quando é que, uhum, esta jarra foi feita,
sim,
se a avó gosta mesmo dela ou não, se ela ainda existe à venda e o que é que nós vamos explicar. E tipo, estão lá todos os primos. Quem é que nós vamos culpar? Estávamos todos.
E depois é, ei, calcem todos os sapatos, não sei o quê. Vai buscar a vassoura.
Horrível.
Olha,
horrível.
Eu tenho um muito específico, okay, muito rápido, que é quando as pessoas têm os pés muito secos, calcanhares, e estão a calçar uma meia.
Ah, ouve-se o algodão a passar
por peles que estão levantadas. É um som que parte uma cabeça.
Bem, tipo, som muito específico, mas também estás com o ouvido encostado às pés das pessoas.
Tens que estar, yeah, mesmo tipo.
Não, pá, se calhar também é com pessoas com a pele muito seca, não sei.
Ok, yeah, se calhar. Acho que é mais isso. Acho que é mais isso.
Pele seca, disgusting.
Pois é,
é o que eu tenho.
Mas encontra. Pois é, tu tens. Tu tens um homem que trabalha na Noruega há 500 anos a apanhar bacalhau nos cotovelos. O que é que eu te ia dizer? Espera, só para fechar. Em oposição aos sons nojentos que as pessoas fazem com o corpo,
okay,
há um som que eu adoro que as pessoas fazem com o corpo.
Qual é?
Que ninguém gosta. Que é, okay, o som do bocejo.
Não é fixe.
Bem,
não
eu adoro. Por favor, olha, a Carol já está a bocejar. Podias
bocejar
com
também.
Com som, Carol, se
porque
puderes.
Eu sinto sempre que são aqueles sons de baleia para adormecer.
Pois é, percebo.
Ajuda-te.
Sim.
As pessoas parecem as baleias quando bocejam e eu gosto desse som.
As pessoas parecem as baleias quando bocejam. É uma frase e uma mensagem que
não isto ao mesmo tempo parece um título do novo livro do Afonso Cruz.
As pessoas, okay, parecem baleias quando bocejam.
Não parece, sim,
eu percebo.
Título do Afonso Cruz.
Opa, eu por acaso detesto esse som. Não, não consigo perceber.
Também não
acho que é só um grito estranho. É um grito da alma.
Ai,
não é?
Eu adoro, pá. É um grito da alma.
Não, é tipo, descansa para dentro.
Isso é outro título do Afonso Cruz.
Um grito da alma.
Para mim é descansar para dentro, mas é isto que queremos saber, não é?
Como é que é descansar para dentro?
Para dentro.
Afonso Cruz. Novo livro do Afonso Cruz nas bancas.
Estamos fortes ao nível dos títulos. Qual é o pior som de sempre? É isto que queremos saber. 911-978. É já daqui a pouco que ouvimos as tuas mensagens.
Podcast Toque de Saída.
Leonor Carvalho, Joana Miranda e Pedro Góias à procura do pior som de sempre. Mais ou menos, não é preciso imitar o som, mas temos aqui algumas mensagens de ouvintes. Diz a Clotilde: pior que mastigar uma pastilha de boca aberta é falar com pastilha na boca. Ora,
adoro.
Mastiga, ora fala, e tu vês a pastilha a mover-se de um lado para o outro.
Adoro.
Quanto a esta mensagem, tenho uma pergunta para vocês, que é... Já... Não é já vos aconteceu,
já conhecemos alguém chamado Clotilde?
Não. Reparem, estão numa situação em que há a possibilidade de irem beijar alguém. Ou com o vosso namorado ou com...
Sim,
alguma coisa.
Um contadinho.
Com alguma coisa.
Tem
um contadinho.
Um papozinho, né?
Um papinho.
Um papinho.
Têm uma pastilha na boca.
Sim. Está de caso. Quando dizem está de caso.
Está de caso.
Tem uma pastilha na boca.
Andas a roer alguém, sim.
Há um momento em que vocês dizem: espera aí, deixa-me tirar a pastilha. Ou esconder a pastilha no canto da boca e proceder ao beijo.
É canto da boca.
Já. Yeah. Okay. Sim.
E não metes a língua toda.
Por acaso, acho que abordava. Se fosse namorada, abordava. Se não fosse.
Não, isso aí está-se bem.
Sim, se não fosse namorada, não abordava.
Ok. Eu
também não.
É só ficar uma situação que imagina que pudesse ser constrangedora.
Posso só perguntar a idade da Clotilde?
Tudo, o que quiseres. Dizem que não se pergunta a uma senhora.
Não, tem fotografia? Consegues-me dizer mais ou menos?
Não, não querem. Estás-me a pôr numa posição
ver?
Muito complicada.
Eu tinha uma vizinha chamada Clotilde. Por isso é que eu estou a perguntar.
Ah, será que é a vizinha do Pedro?
Não é.
Temos aqui mais mensagens sobre o pior barulho e olhem que não são assim tão previsíveis, acho eu. O João diz: o pior som de sempre é água a cair no copo. Ou seja, há um copo que está vazio de água, enchemos.
Ah, eu adoro!
Qualquer som de líquidos para mim é bom.
Mas sabes que ontem, por acaso, estava num backstage em que tinha que estar tudo em silêncio,
uhum,
e havia uma torneira para pôr água nos copos e o copo no silêncio fazia.
Ah,
é
okay.
Mesmo tipo, não, que barulho!
Mas
que barulhada!
Eu barulho de líquido dá-me aqui uma coisa
eu
boa.
Eu até gosto.
Que eu não sei bem o que é que é.
Depende do sítio, sim.
Minha namorada testa o som de, tipo, de quando estás... barulho de líquido depende do sítio, sim. Testa o som de quando estás, tipo, a engolir um copo de água assim, estás...
Adoro! Tu fazes...
Eu adoro!
Mas tu...
Mas pá, você já, não sei se já virou, eu tenho uma garganta de 35 centímetros,
a minha
maçã
de adão.
Eu tenho um pular aqui. É esse barulho.
Pois é.
A tua garganta tem 1000 centímetros, pá.
Tem 1000 centímetros.
Pá, e depois aqui ouvintes estão a discriminar com o João Pimenta, diz, pá, o som... de quem usa placa nos dentes.
Ei,
bem.
Eu nem sei que são estes.
Eu também não sei.
Não me é muito familiar.
Mas eu acho que há sons bons que as pessoas não gostam.
Sons bons que as pessoas não gostam.
Sim. Sons bons que as pessoas. Sim, ok.
Eu agora não vou lembrar. Estou
a perceber, sim.
Há sons bons que as pessoas não gostam.
O Fábio diz aqui: o pior som do mundo para os cozinheiros, esta é boa, é a impressora da cozinha na hora do fecho. E também deixa aqui um apelo.
Já percebi.
Deixa aqui um apelo que é: se estão a pedir comida e aparece o aviso de 5 minutos para o fecho, isto não é uma corrida para ver quem é que é mais rápido. É respeitar, há pessoas a trabalhar, já trabalhei em atendimento ao público,
é a pior cena. É mau.
Bem, o Pedro está com um sorrisinho de
também vos digo, quem é que nunca teve com fome? O único fast food aberto fechava às 4 da manhã e encomendaram, pá, faz parte, e eram 3,50.
Mas vai lá buscar. Pá, essa cena de...
Às vezes o estado das pessoas não nos permite ir buscar onde nós queremos.
Olhem, para mim, o barulho do talher a raspar o fundo da panela ou do prato, diz a Carolina, percebe perfeitamente.
Por acaso não faz muita confusão.
Para mim é isso, são as unhas a arranhar a parede.
Unhas a arranhar paredes e quadros de giz e não sei o que é.
Horrível. A cortar carne?
Como assim cortar carne?
Eu tenho misofonia. Tudo o que seja barulhos agudos, os graves afetam-me menos, mas se forem graves durante muito tempo, continuadamente, afeta-me. Mas os agudos são os que afetam mais. E se for produção humana, afeta-me mais também do que animal.
Pois é verdade, eu às vezes estou aqui a estalar os dedos, estou assim, e tu, Pedro, já chega.
Loucura. Eu sinto que tu pensas demasiado sobre isto, porque tu tens bué de critérios e filtros. Se for animal, é mais.
São muitos anos. Oh, Linor, eu juro-te que eu adorava não viver dentro da minha cabeça, mas são 30 anos a viver esta doença.
Tiveste de adaptar, é verdade.
O meu pai diz que foi quando eu era criança, estive num avião durante 8 horas com o bebê a chorar e fiquei para sempre afetada por barulhos.
Olha, pior som também pode ser isso.
Pois é,
bebê
é.
Uma criança a chorar. Até fico emocionada de tristeza, pá.
Por acaso, olha, um amigo meu hoje estava no metro e mandou-me um vídeo a dizer, tipo, pá, eu não aguento mais esta criança, está há 20 minutos. Eu posso meter aqui só para vocês ouvirem. É terrível mesmo. Olhem aqui.
Pois é.
Há crianças que são um exercício.
Ele disse que saiu numa paragem antes e mudou de linha. Nem precisava, porque já não aguentava.
É tão triste. E coitadas das mães, não tem culpa.
Fogo. A aflição que é tentar escalar um bebê de alguma forma, acalmá-lo para ele escalar e não dar.
Mas sabes o que é que eu acho que as mães. Pelo menos é o que eu vou fazer quando for mãe, que é a criança está aí no matador, né? E nós está aí no exorcismo. Pá, eu vou estar sempre tipo, desculpa.
Sim, claro.
Tipo, mãos no ar, cantar,
cartolina escrita como nos concertos, péssima sensação.
Eu sentava ao miúdo, levantava-me e dizia assim: é da minha responsabilidade, sim, mas eu não me identifico. Não me identifico, pá, nem gosto da atitude, desculpem.
Eu aceito, mas não concordo. Yeah.
Podcast Toque de Saída.
Queremos saber qual é o pior barulho de sempre e a Joana tem coisas a dizer.
Eu já tenho um que é: eu sei que isto é estranho, mas quando vocês estão em TVDS e vocês ouvem o carro, vocês ouvem a aplicação do condutor. Sempre a cair em pedidos
tipo. O som é bem irritante.
É irritante, é muito irritante e ao mesmo tempo eu penso tipo: parem de chatear o meu homem.
Tipo, não te sentes amada.
Eu fico tipo: porquê que estás a ter tantas solicitações?
Este é o meu momento agora.
Eu paguei-te uma viagem de 10 euros. Porquê que não desligas o telemóvel?
Ok.
Para cá, gosto desse som.
É-me indiferente.
Esse som é muito irritante.
Não me causa urticária, para cá. Vamos ouvir um áudio do M. Pinto, é assim que se chama no WhatsApp da Cidade FM, sobre o ruído que mais o chateia.
Boa tarde, Cidade FM. O pior que sou de sempre e mais nojento é ouvir aquelas pessoas a puxar a gosma, mesmo dentro do pé. Depois olhar as patinhas e ver como vem a taxa lá a fazer.
Não sei se foi perceptível, mas o som que as pessoas fazem, no fundo, é puxar catarro. É assim que se diz.
É horrível.
Sim, e é até uma falta de respeito. Eu sempre que faço, isso e faço às vezes, peço mesmo desculpa porque.
Mas não faz à frente das pessoas.
De algumas. Porquê? E peço desculpa. Pá, porque estou inconsciente, nesses momentos penso que estou sozinha, depois vejo, afinal estou aqui pessoas à volta e peço desculpa porque é mesmo muito feio.
Por acaso eu não sou muito. Puxar esse tipo
eu
de
também
coisa.
Não gosto, mas o som irrita-me.
Esse tipo de coisas. Não
sou muito puxar esse tipo de coisas.
Puxo, sei lá.
Ok.
Olhem, sabem que eu não adoro o som das palmas. Eu acho que já pensei muito nisso em teatros e em espetáculos e tudo mais. Não é um som que me agrada.
Devíamos
muito.
Reinventar, fazer um rebranding às palmas. E o que é que seria?
Aí, eu já sei. Isso, quando alguém diz uma ganda piada, quando alguém faz uma ganda peça, no final começavam todos.
Olha, sabes, gostava mais.
Se... tipo hooligans.
Yeah. Tipo hooligans.
Okay. Ia bater no baile.
Isso era.
Como os vikings faziam.
Isso era uma emoção.
Mas é mais
forte. Isto aqui é bom e dá jeito. Só que cansa-me um bocado e parece-me um bocado a gozar.
Cansa um bocado, mas.
E ao mesmo tempo parece que estás a correr da Havaianas.
Pois é.
Pois é. Mas. Pois é. Já viram aquelas ovações, sei lá, de 5 minutos? Palmas.
Ah, sim.
Cansava também... mais do que palmas.
Pois era.
Temos de nos ajudar uns aos outros e acho que não sei se isso era uma boa ideia.
Pois é, verdade.
O pior barulho é um galo a cantar às 5 da manhã.
Yeah.
Sabem que eu acho que galos a cantar de manhã é um mito. Aconteceu uma vez.
Não, nunca ouvi.
Tu não és do campo.
Não é mito.
Não é mito.
Podemos arranjar uma trilha para o campo.
Temos uma trilha do campo,
do
Joana.
Campo? Oh.
Temos.
Mas no campo há bué. Okay. Mas isto é verdade. Isto
sim, é verdade.
Mas a toda hora. Ou seja, calma, claro que os galos cantam. Mas cantam
muito
manhã.
Mais quando o sol nasce.
Ok.
Sim.
E em Espanha é durante lá durante...
Pronto, isso já não sei.
Depois da seta.
Muita gente aqui sobre o garfo a raspar no prato.
Isso é nojento.
Um dos sons que mais.
Sabes o que é que eu odeio? Que agora eu pensei nisso. Quando a pessoa morde o garfo a comer, tipo.
Ah, pois tu já me disseste isso. Às vezes acontece, é normal.
Um dos sons que mais odeio é ir no carro, diz a Patrícia, com alguém sem o cinto de segurança e aquela cena está sempre plim, 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 e depois, ao fim de um tempo, intensifica.
Ah, sim, bem, há uns que é mesmo tipo.
Ficar mais rápido. Chega um momento que estás
mal.
É mesmo tipo, e a mete o cinto. É mesmo, uau.
O barulho da minha mãe a bater a porta do quarto, lembra-me quando ela se chateava comigo, quando era pequena, odeio. É o que diz a Francisca. Odeio portas a bater.
Também não gosto muito.
Se estiver sozinha em casa, houver uma correndo dar-lhe uma porta a bater, não é medo, é uma sensação que eu não sei explicar. É um arrepio na espinha gigante.
O teu corpo fica, vamos discutir, não é?
Sim, é tenso. Fica tenso.
Aí, por acaso, agora lembrei-me uma vez que isso de facto aconteceu na minha casa quando eu ainda vivia com os meus pais. Uma corrente de ar bateu com uma porta e a minha mãe deu-me um grito a pensar que eu estava a ser mal educada e eu não fui, eu juro por Deus.
E é bem difícil acreditar em ti.
Pois é.
É horrível.
Podcast Toque de Saída.
Estamos a querer saber qual o pior som de sempre, mas antes tenho só de vos dizer uma coisa. Há bocado fiz uma chamada rápida com a minha mãe. Ela estava-me a dar na cabeça porque ontem à noite eu fiz muito barulho e não deixei a minha irmã dormir.
Faz parte.
Porque estava a arrumar as minhas coisas e fiz barulho demais, pelos vistos. Mas a minha mãe já me deu sermão, não é preciso mais.
Agora ia a Joana.
E a minha mãe estava-me a dar o sermão. E quando é chamadas de sermão, há uma exigência da minha mãe que é: não importa se ela já só se está a despedir, eu não posso desligar enquanto ela estiver a falar. E eu não faço isso normalmente, mas aconteceu por acidente. Eu desliguei e ela estava, então vá, beijinhos.
Isso é horrível.
Antes sequer dela de me dizer alguma coisa, eu estava a escrever uma mensagem a dizer:
Peço perdão.
É só para saberes que eu achava que já tinhas acabado de falar, não foi mesmo por mal, não queria te desligar. E ela depois entrou numa reunião e só me respondeu agora e disse: olha, digo já que se não fosse essa mensagem, estava chateada nos próximos dois dias. Eu, yes! Boa! Mandei a mensagem no momento certo, antecipei-me e resolvi um problema. Agora sim, piores sons de sempre. Temos aqui uma mensagem do Ruben Bernardo. Vamos ouvir.
Aí, há dois nomes.
O som é quando vocês anunciam que.
Calma.
Anunciam que a transmissão está acabando.
Tá.
Oh.
Ei. Quando vocês me perguntaram, não achas que o top de saída é o que tem os melhores ouvintes? Como dizer que não?
É mesmo.
Pá, Ruben, muito obrigada.
É quando nós anunciamos que vamos embora. Estás a brincar.
Ganda ouvinte.
Poxa.
Olha lá o nosso
Ganda celular. Ruben Bernardo. Mas escolhe um nome, pá. Tens dois.
João,
para.
É isto ou não?
Este som do cinto de segurança é irritante, mas mais irritante ainda.
O quê?
É quando a minha mulher, mal entramos no carro e diz: ponho o cinto.
Tipo, logo, há pessoas que panicam com isso.
Sim,
calma,
e estás sentado,
tipo,
travão de mão para cima, tudo, estás só tipo a ver que horas são e tu tipo, mete o cinto.
É como aquelas pessoas que mal fica verde já estão a apitar.
Olhem, aqui uma que é: eu acho que pôr o cinto com o carro parado igual a estar em casa calçado.
Ok. Ok, percebo. Eu também gosto de arrancar e só depois de meter o cinto.
Atenção.
Arrancar, conduzir 20 metros e depois é que começa a pensar isso.
Calma, o que eu estou a dizer é: estás parado a ter uma conversa no carro e ainda não tiraste o cinto. Eu às vezes olho para a minha irmã e ela está assim,
isso
sim,
também
posto.
Me prende um bocado.
Pronto, claro que é para pôr o cinto antes de arrancar com o carro, mas não é. Se o motor ainda não está ligado.
Sim, sim, sim.
Para quê, não é?
Sim, percebo.
Pronto, é isso que.
Ou quando estás tipo, estás, sabes, quando vais com amigos à noite só estar um bocado e vão fast food e tudo mais e depois estão a falar e a pessoa está de cinto. É mesmo tipo.
Oh, Pedro, sabes uma coisa? Eu adorava que alguém fizesse edits deste programa e contasse a quantidade de vezes que tu falas de comer fast food à noite.
Pá, a quantidade de vezes que eu faço também é mesmo ridículo.
É por isso que estás sempre a falar? É a quantidade de vezes que tu falas de ir a drive-thrus.
Bem, eu acho que eu vou para aí 3 vezes por semana. Eu vou 3 vezes por semana para aí, ó.
Pá, que gera.
André, temos de ver aqui a mensagem do André. Qual o pior som de sempre?
Olá, cidade FM.
Olá.
Mais me irrita até hoje é quando eu raspo com as unhas no cinto. Beijinhos.
No cinto?
Ah, no
Salvador,
cinto.
Salvador, e sou filho do André.
Oh, Salvador, obrigada. Oh. E obrigada, André, também. Estamos aqui muito à volta de cintos, os barulhos.
Estamos muito em carros, já. Yeah.
Mas eu percebo, eu consigo entender este. Já há um barulho que eu adoro.
Que
é? E também sobre carros. É quando vou à bomba, estou a abastecer e o barulho da mangueira a desbloquear.
A
ah, sim, sim, sim,
adoro.
Percebo. Sim, é prazeroso.
Yeah.
Eu tinha um de carros que eu odeio que é qualquer som que não seja o habitual e que tu percebes que tipo, trema alguma coisa diferente. Pá, transforma-se. É que é um som tão simples,
é
mas transforma-se. É uma preocupação gigante. Tipo, é mesmo uma nervoseira que não existe em lado nenhum. Tu percebes que há um som diferente que está a fazer tremer o carro de uma maneira diferente. É mesmo tipo, pronto, acaba. Tipo, o meu próximo ordenado vai inteiro para isto.
Pois é,
para este som.
Mais uma
é resolver este barulho.
É o exemplo que tu deste, mas em esteroides. Há bocado partir uma jarra em casa da avó, yeah. A partir desse momento vais ter de ser gestor de algum tipo de problema. Eu percebo perfeitamente. Aliás, estavam aqui a dizer isso, foi a Mariana que disse no WhatsApp da Cidade FM: qualquer barulho do painel elétrico a mais que aconteça quando eu ligo o meu carro é um som que eu não gosto de nada.
Sim, sim, sim.
E eu percebo bem, Mariana.
Podcast Toque de Saída.
Isto está a dar pano para mangas. O pior som de sempre. Dizem muitas pessoas no WhatsApp da Cidade FM, mas esta mensagem é da Francisca. Aquele bloco que a malta faz com a parte. Vou explicar. A parte dentro da bochecha e o dedo. Só algumas pessoas é que têm este talento, sabe? Eu não sei fazer.
Ah, mas isso não fazem no.
Isso é um som que tu vais às compras e de repente estão pessoas a fazer bloco.
Eu também não sei fazer, por acaso. Eu também não sei fazer. Mas eu sei qual é que
é. Irritarmos a Francisca. Ela diz: nojento, mas estranhamente igual a abrir uma garrafa de vinho. Percebo?
Sim. Então isso. Esse som é bom, é agradável.
Abrir garrafa de vinho é mesmo.
É um som mesmo agradável.
É tipo, tive um filho. Não sei.
Acho que é um bocado diferente.
Não sei se compara, mas.
Espera.
Ok.
Igual.
Olha, um que não é pergunta, ao contrário, mas um que eu adoro é quando a palma do comprimento bate certo.
Sim.
E há aquele som que eu agora não vou saber fazer também. O bloco.
Bora tentar. Se fizesse isso dentro de uma garagem, então é mesmo.
Pois é, queres que eu vá aí?
Anda cá.
Vamos tentar fazer. Sim, vão cumprimentar-se para ver se. Não muito perto, se calhar, para não estalar. E é 3 tentativas, se não der, desistam.
Isto é rádio,
não vale
o melhor
pena.
Que há.
Sim.
Isto é rádio. Espera, até vou tirar os anéis. Tiro...
Eu costumo demorar, eu não costumo conseguir.
Vamos tentar fazer
primeira tentativa.
Espera, então,
bora.
Espera,
então, Joana, que vais fazer?
Oh, malta.
Não.
Falharam não. E falharam. Excelente.
A última é mal.
Só mais. Mas todos em silêncio, por favor.
1, 2, 3. Ah, ok, perfeito. Falharam. Não foi o som.
Alguém quer tentar fazer um cumprimento de ploque comigo?
Dirijam-se à Sampaio e Pina.
A Bia das Noites está cá.
Sim,
vai
sim,
tirar
sim.
Os anéis.
Demora o tempo.
Estás a desequipar?
Sim.
Para fazer o cumprimento.
Bia, mas é mesmo o tempo que quiseres, a sério. Beatriz Pinto aqui a conseguir. Era este barulho do qual estávamos a falar. E este toda a gente que estudou vai identificar-se, porque eu acho que toda a gente aqui ainda apanhou quadros de giz, que é o giz no, aquela chiadeira do giz no quadro.
Sim,
sabem? Sim.
Irrita muito um ouvinte chamado Benfica sempre. Não sei o nome. é o que temos aqui no WhatsApp da Cidade FM. Podemos ouvir aqui o áudio do João. João. Ele vai falar.
Johnny Boy.
O som que eu mais odeio quando a minha esposa está a conduzir e principalmente quando a caixa de velocidade está a gemer a pedir mais uma velocidade.
Yeah.
É o som que eu mais odeio. Porque seja uma, ou vai a embreagem ou vai o combustível.
Disto sofrem. Obrigada, João. Disto sofrem todos os instrutores de condução.
Já, yeah, pois é. Porque nós nas primeiras aulas de condução vamos com a primeira tipo até aos 40 km/h.
Para mim é
tipo,
até dar.
Que está mesmo aos gritos. E, nós, e ele tipo, pá, se calhar metemos uma segunda.
Aquelas dicas subtis que eles dizem, olha,
sim.
se calhar uma segunda. Quando
sim.
são pai três acima.
Está tipo o carro aos berros.
Sabes o que é que eu odeio? Quando passam por mim aquelas pessoas com, pá, que eu chamo os motorratos que estão com as motas a acharem que são muito bons. Ninguém quer saber, ninguém vai para a cama contigo só porque estás a fazer barulho com a moto.
Mesmo.
Não é isso que vai dar frutos. Aqui o áudio da Filipa, podemos ouvir também. Filipa, olá.
Boa tarde, cidade. Eu não sei se alguém já falou deste som, mas este sem dúvida é o pior. É o barulho de esferovite.
Completamente.
O barulho.
Adoro.
Alguém
ai.
Abre coisas
esferovite,
a mexer em
esferovite,
esse sim é o pior barulho. Tchau.
Unhas em
esferovite.
Porque eu
gosto.
É a mesma tortura.
Olha, eu adoro esferovite e adoro raspá-lo um no outro. Raspar esferovite
em
esferovite. Zaca.
Não lembro do som. Temos... Eu gosto das bolinhas. O som das bolinhas.
Adoro. Ai. Unhas a raspar quispos, eu gosto. Estou a ouvir o som e gosto.
Percebo, sim.
Não me faz confusão. Eu acho que os nossos ouvintes são um bocadinho peculiares também. Há aqui sons com os quais eu não me identifico muito. Eu vou manter. O som que eu menos gosto é mesmo pé seco. Com a meia
específico.
A entrar.
Eu vou manter o meu. O som que eu menos gosto é mesmo quando estás com amigos ou com familiares e fazem porcaria e tu percebes que a partir dali, tipo, aquele som nós temos um problema para
resolver. Ou seja, é qualquer coisa a partir. Não interessa o quê.
Qualquer coisa a partir dali, tipo, atiras uma bola contra uma jarra e percebes que agora partimos isto, é o pior som de sempre.
E tu, Joana, qual é que fica?
O meu fica pessoas a estalarem os dedos. É uma coisa que me dá um nojo inexplicável.
Podcast Toque de Saída.
O pior som de sempre. Esquecemos de um, malta. O som dos mosquitos. E já agora obrigada à Anabela que nos lembrou deste som irritante. Por dois motivos. Primeiro porque é mesmo irritante. E segundo porque significa que estamos na iminência de ser picados, que não é fixe.
Esse som irrita-me mais porque eu sei que vou ter que fazer alguma coisa a partir do momento em que o ouço. Ou seja,
tu odeias sons que deem trabalho a seguir.
É tipo, ou vou ter que ir matar, ou vou ter que ir meter um repelente, ou vou ter que descobrir onde é que ele está para tirá-lo de fora da janela. E eu não gosto, se fosse um som em que eu podia só evitar, pronto, ele acabava e está-se bem. Mas não, eu tenho que ir fazer alguma coisa quanto a isso.
Por acaso, olhem, o mundo já está tão avançado e ainda não se inventou um repelente com cheiro bom. Uma tecnologia que fosse cheiro mal para os mosquitos, mas bom para nós.
Eu tenho um repelente que cheira, toda a gente diz que é horrivelmente mau.
Citronela é bom.
E eu adoro o cheiro, por acaso.
Citronela é bom.
Isso é meio laranja e citrinos.
É meio limão, sim.
Sim. Mas é mais para as moscas também, não sei o que quando fazes almoços, também podes meter em cima da mesa. Mas eu.
O quê?
Uma vela
de citronela, Metes lá assim cheio de fogo e as moscas afastam-se todas. E há um desses cheiros de repelentes que toda a gente odeia e eu adoro o cheiro, não sei porquê. É um cheiro boeda tóxica, dá a dormir com aquilo. Não sei.
Aquilo ao teu lado. Sim, já percebi. Tínhamos esquecido também de dizer um som que a mim me chateia muito, que é quando algumas pessoas coçam os olhos e ouve-se barulho de líquido nos olhos, sabem?
Fogo, mas
eu estou numa conversa, não é isso que as pessoas dizem.
As crianças fazem bué isto. É uma coisa estúpida que as crianças fazem, que é coçar os olhos até que se ouçam um barulho.
Mas eu ouço muito pouco.
Fogo, que estranho.
Ainda bem, é porque
mas
não
tu
me irritam.
Tens mesmo ouvidos de Batman.
Hipersensível. Tenho.
Pois.
Ouvidos tísicos, não é? É como dizem.
Sim.
Eu ouço bem.
Tu ouves a meia a passar na pele seca? Tu ouves o líquido do olho?
Se calhar são muito específicos. Repara nas coisas, olha, repara nas pequenas coisas, nos detalhes.
Não
que fogem a maior parte
ouves.
Das pessoas.
Pois.
Exato.
Pois.
E olhem, até vos digo mais. Eu reparo tanto nesses barulhinhos, mas a minha capacidade é, eu reparo nesses barulhos, irritam-me, mas eu não faço um drama. Há algum barulho com que vocês não possam mesmo lidar?
Não, a maior parte dos barulhos. Pronto, é misófono.
São poucos os sons.
Ou seja, eu estou aqui a dizer o pior barulho, está bem, mas eu não me vou zangar com nada.
Há um que eu quase me zango, que é o do metro quando está a parar e faz. Tipo no final, quando está a travar. E sim. É mesmo, não consigo. Dá-me vontade de ir lá bater à porta. Desculpa, isto é mesmo necessário. É preciso isto tudo ou não?
Podem travar antes. Sim. Para não ter que fazer esta travagem.
Eu detesto. Aliás, os sons todos que existem no metro, eu detesto. Não dá para falar, não dá para nada.
Sim. Mas... Não há net.
Sim, essa pergunta é verdade. Não há net, ok?
Não há net, estamos debaixo da terra.
Sim, mas não dá para manter uma conversa com ninguém que esteja
a
um metro de ti.
Vou arranjar um barulho que vocês vão concordar comigo.
Okay.
O avião, quando está a descolar, quando há qualquer coisa que está a fazer cada vez mais rápido, eu não sei o que é que é. Sim, não é o motor, mas é o
percebo.
Isso também não, mas isso não é irritar, estou num estado de nervo gigante e quanto mais isso acelera, mais nervosa fico.
Eu também fico também.
Eu adoro essa sensação,
mal com isso.
Sabias que o Pedro adora turbulência?
Gosto bem.
Acho, isto é acho tão que sim, estranho. Acho que eu lembro disto.
Não sei, acho que é fixe. E aquilo não é assim tão... Ou seja, não é onde estamos menos seguros, supostamente.
Mas conseguis manter essa racionalidade lá em cima é de louvar.
É, sei lá, é bué fixe, fica tipo uma montanha russa do nada. É tipo, o voo é bué normal. E depois do nada começa a abanar.
Nota-se mesmo que não tens nada a perder.
Yeah.
Por acaso, eu já não sei onde é que ouvi isto no outro dia, mas pensei, é exatamente isto. Eu reajo consoante a cara dos profissionais.
Uhum. Ah, claro.
Se estiverem em pânico, em pânico ficarei.
Sim, sim.
Se não...
Mas eles nunca podem estar em pânico. Acho que faz parte do curso não entrares em pânico quando estás a
pilotar um avião. Se eu vir uma hospedeira a ir sentar-se e a pôr o cinto, yeah, eu fico tensa.
É isso.
É?
Sim.
Ai, por acaso nunca vi. Olha, se calhar se visse.
Ias sentir.
Nunca vi.
Ias sentir as vibes.
E olhem, mais uma vez, aqui a fugir à pergunta, porque estamos a perguntar o pior som, mas dos melhores sons para mim é. No, sabem a senhora que fala nos comboios? Uhum. Que é o tararara. Sim. Carcavelos. Adoro.
Uhum. Percebo, ok.
Pá, que aquilo deixa-me tão feliz. Não sei explicar.
Eu gostava que fosse o bicho para fazer as novas as novas paragens. Mano, estás a chegar a Carcavelos. Maninho, LS 2725, estás a chegar a Mem Martins, mano. Algueirão, estamos aí.
Podcast Toque de Saída.
E nunca é demais fazer boas recomendações aos nossos ouvintes de Toque de Saída. Ontem, a seguir este lindo programa, provámos que não somos só colegas, e continuámos juntos, fomos ver uma noite de testes de stand-up na Casa da Discórdia, todas as quartas-feiras em Lisboa, já agora.
Yes,
para quem
sir.
Quiser ver,
yes,
podemos
sir.
Ver uma das dos comediantes da noite era Joana Miranda.
Pois era.
E gostei muito. E...
Sabes que eu também gostei muito de vos receber lá, mas há um problema, quando eu tenho amigos meus a ver atuações, principalmente pessoas com quem eu me dou assim no dia-a-dia, eu fico com um bocado de vergonha.
Ah, é normal, são pessoas que estão mais próximas, não é?
Não, e pessoas que me veem noutros contextos que não são...
Humor.
A fazer só humor.
Tá, e fazer o teu trabalho, já.
Claro que eu aqui também estou a trabalhar e também estamos no humorismo.
Uhum.
Claro, mas é diferente.
Mas ali é uma performance diferente.
Sim.
E então fico com vergonha, fico tipo.
Isso é muito querido.
Gostaram?
Eu acho isto querido.
Eu acho isto querido também. É normal.
Fico um bocado mais
é tipo como quando eras miúdo e imagina, tens o teatro do quarto ano, quando vais para o quinto, tu em casa fazes figuras que não existem. Eu às vezes a minha mãe estava a cozinhar, estava. Mas depois no teatro do quarto ano, que é fazer da árvore e estar parado e não dizer uma palavra, estás tipo, ai meu Deus.
Ai,
meu
Deus. Eu não quero envergonhar.
É a mesma coisa.
Sim,
claro.
E quero orgulhar as pessoas.
Uhum.
Vocês. Eu não tenho vergonha de muitas coisas, mas as coisas que eu tenho vergonha eu tenho a sério.
Yeah.
E fico mesmo mal. E há uma vergonha que eu tenho que é tão estúpida. Imaginem, estou em casa de um amigo, estamos juntos a ver um filme. E eu adormeço. Já é de noite, é tarde, eu adormeço. Quando a pessoa que está ao meu lado se apercebe que eu estou a dormir, eu faço um número ridículo de dizer: não, eu não estou a dormir. Eu acabei de ver um
sério?
Que... Somos amigos há 20 anos,
tens
temos toda a confiança do mundo.
De adormecer?
Eu tenho vergonha de dizer que adormeci, eu não sei porquê.
Tens vergonha de adormecer?
Acho que sim.
Isso é tão estranho.
É bué específico.
Yeah, é um bocado estranho.
Porque eu sinto que a pessoa fica. Então eu chamei-te e tu adormeceste.
Achas que é falta de respeito.
Ah, pá, um bocado.
Ok, entendo.
Eu não tenho vergonha de muita coisa, lá está. É mesmo raro. Se estiver em palco, às vezes tenho vergonha se uma. Pois nota-se, não é?
Sim.
Eu não tenho. O meu músculo da vergonha deixou de existir.
Não
está
muito desenvolvido.
Eu tenho um bocado de vergonha.
Tu também és uma pessoa com poucas vergonhas.
Eu tenho pouca vergonha.
Sim. Uma
mas há uma específica que eu sinto. Agora já deixei de sentir, mas era na faculdade ou na escola, quando tínhamos de apresentar um trabalho. Como aquilo é tão sério e é um tema que eu não domino e eu sei que não estou preparado, eu fico com bué da vergonha. Tipo, estão a meter a apresentar um trabalho para uma cadeira que eu não gosto, não gosto da professora, eu só quero passar aquilo e estou eu e mais quatro pessoas da minha turma a apresentar um trabalho que eu sei claramente que aquelas quatro pessoas não só são melhores do que eu, treinaram mais e percebem daquele assunto e eu fui o que não fiz nada, eu fico com tanta vergonha.
Ah, ok. Ah, quando se vê de longe que tu és o menos entendido na matéria.
Yeah, okay. E tipo, eu tento safar-me com risota e dizer umas coisinhas e falar mais calmamente e tal,
sim,
e ter uma piadinha à meia. Mas eu acho que se percebe claramente que é tipo, eu não sei nada de barragens, estás a perceber?
Sim.
Estas quatro pessoas sabem e eu não sei. E eu tenho boa vergonha disso.
Ah, mas fingir que sabemos é uma arte.
Mas fingir eu tenho vergonha quando me apanham, descobrem a careca.
Pois é,
eu não gosto de fingir. Eu quando não sei, agora não sei, não me meto aqui em nada.
Às vezes finges que
eu
sabes
não.
Um bocado.
E é pior. Mas eu concordo contigo, o caminho mais fácil é esse.
Eu tento não fingir que sei uma coisa, pá, eu prefiro não saber.
Não, mas às vezes podes estar com uma ganda garimpa. Eu não faço de propósito, mas às vezes eu sinto mesmo que sei das coisas e não sei.
E não sabes. Falamos sem propriedade. Às vezes acontece e eu percebo. E é isso que queremos também perguntar hoje: qual é que é a coisa da qual sentes mais vergonha? Qual é a maior
vergonha
de sempre? Que tem vergonha verdadeiramente?
Vergonha de quê?
Olha, que te faz contorcer os dedos, que te faz dobrar os dedos dos pés.
Sim.
Não é? É isto que queremos saber. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. Já a seguir, ouvimos as tuas mensagens.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, boa quinta-feira, Toque de Saída até às 8. Em busca. 8-1.
Até
às 8. Olha. Para dizer tudo o que tiver O no fim, vamos para o M.
Aí é difícil okay. processar essa informação na minha cabeça. Fazer, fiquei uau. Wow.
Fazer-me. Pode ser em tudo.
Se calhar vamos irritar as pessoas.
Olha, estávamos a falar de sons irritantes. Havia uma pessoa que trabalhava nessa rádio que falava assim.
Ah, era?
Falava assim. Okay. Não sabias?
Não.
Ok, fazias não dá porque tem um S. Mas foi não.
E prolongava.
Não faço ideia de quem é que estão a falar.
A falar-me.
Mas temos um áudio da Soraya que nos diz aqui o que é que mais é envergonha e vamos ouvir agora.
Olá, cidade. Boa tarde.
Olá.
Bem, o que é que mais me envergonha e morro de medo e que me faz encaracolar os pés?
Encaracolar os pés.
É soltar um pum à frente.
Ai, claro. Percebo tão bem.
Ai, eu morro.
Eu odeio esta palavra.
De soltar um pum sem querer.
Chiu! Yeah. Não!
Como chiu?
Outra coisa está relacionada com o mesmo. Portanto, é ir à casa de banho e que alguém ouça que eu estou
com
uma guerra intestinal. Pá, tenho imenso medo e vergonha que as pessoas ouçam eu a fazer as minhas necessidades. Inconscientemente, eu devo ter passado isto à minha miúda. Minha filha tem 9 anos.
Coitada.
E ela não vai à casa de banho com a porta aberta.
Yeah. Oh, claro.
Ela vem inclusivamente, mãe, se faz favor, sai. Eu quero estar à vontade.
Claro, obviamente.
E também ela tem medo de dar um pulo sem querer à frente das pessoas.
Ai, eu odeio.
Beijinho. Obrigada, Soraya. Primeiro adorei este áudio porque usar o verbo encaracolar com pés é bom e transmite mesmo a sensação que é esta dimensão de vergonha.
Sabes uma coisa que eu gostei mais do áudio? Ela não disse que tem vergonha de dar um pulo, ela tem medo. Ela disse que tem medo. Ela tem vergonha. Ela tem medo de dar um pulo à frente das pessoas. Não é só vergonha. Olha, é medo.
Mas eu percebo
também. Eu tenho tanta vergonha que eu tenho vergonha da palavra.
Das palavras. As palavras não são inofensivas.
As palavras têm imensa força para mim. Okay. As palavras são a minha vida. A palavra é a minha matéria.
Matéria-prima, não é?
Eu sou a palavra. Chama-me Fernando Pessoa.
Sabe mas que... eu. Diz.
Ai, nós somos muito excitados.
Eu ia só dizer, mais vergonhoso do que dar, eu acho que é não dares e começar a tipo, quem é que deu? Foi o Pedro. E tu estás-te a desculpar de não teres dado. E desculpares de não ter dado, parece que deste.
Mas eu acho que aí é seres tu a primeira a perguntar quem é que deu.
Mas eu às vezes sinto e digo tipo, acho que foi um amigo meu ou uma pessoa muito próxima num grupo que não estamos tão confortáveis e não quer dizer, foi ele.
Mas sabes o que é que também dá vergonha? Quando estás com uma pessoa e essa pessoa claramente deu e tu tens de fingir que não ouviste.
Ou o senhor que está dentro do carro é bem normal.
Tipo, dentro, um ganda bacana.
Dentro daquela sala de jantar está um chamemo tipo banda normal. Eu vou querer um abraço.
Quem é que está com likes? Quem é que ligou likes?
Agora, mas para mim há comidas que cheiram a isso. Às vezes é confuso. Sopa, para mim, há muitas sopas que têm o odor de gás.
Sabem qual é a pior palavra para se referirem a isso?
Por favor.
Traque.
Traque. O meu pai usa muito essa palavra.
Gás é mais normal, estou com gases.
Eu acho que o gás é o mais científico.
Gás é o mais senhora.
É o mais científico. Nada é senhora. Sim. É o mais científico e ao menos. E mais médico.
Não, o mais médico é flatulência.
Disgusting!
Flatulência, pois.
Isso é a palavra
tudo
clínica.
Tudo que tem um L no meio, não usem. Porque é ainda mais nojento.
Olhem, sobre isto tenho só mais uma pergunta para fecharmos aqui o assunto da Soraya, que é: numa relação, quanto tempo até ser minimamente ok ou nunca? Pode ser uma resposta de nunca.
Nunca. As pessoas separam-se. E ganham uma dimensão quase familiar umas com as outras e não de amor por causa deste tipo
okay,
de...
Ok, tu achas que isso tira o amor da equação?
Não é o amor, mas é o encanto.
Mas é como talvez. Nós não, isto faz com que nós sejamos bros e nós não somos bros, somos namorados. É isso.
É pá, por favor, não. Okay. Tipo, os teus gases. É pá, eu nem gosto de estar a falar disto.
Já, acabou-se, bora.
Acabou este tema.
Que mais para dizer.
Eu prefiro falar sobre tabaco, pá.
Ok. Temos aqui uma mensagem, acho que é para pôr esta trilha, porque chegou o grande Ruben Penetra. Vamos então ouvir a mensagem do Ruben.
Olá, malta.
Olá,
então, meu rei.
Como deve imaginar, com o meu último nome, não há muita coisa que me faça sentir vergonha, né? Mas das poucas coisas que me fazem sentir vergonha, isto não vai fazer muito sentido, mas é quando a minha namorada me elogia à frente de outra pessoa.
Oh,
tipo, okay. Estavam os dois a falar e ela elogia-me. Eu não sei porquê.
Isto é boeda, querido.
Eu percebo. Fico tipo, ai, para.
Deu-me vergonha tu dizer eu, ai, para.
Porquê?
Tu não ficas com vergonha das pessoas?
Não, eu não
vergonha
fico.
Por elas?
Não.
Aí eu fico imenso.
Mas eu percebo o que é que ele está a dizer. Por exemplo, que ele está a dizer.
Quando alguém é muito querido sem querer.
Uhum. Sim.
Eu fico com imensa vergonha.
Sim, eu percebo o que o Ruben diz aqui, que é estarem a insistir muito. Que tu és mesmo bom a fazer uma coisa. Uma cena é, gostei muito, parabéns. Uhum. Outra cena é, 5 minutos sobre tu seres bom a alguma coisa à frente de outras pessoas é chato.
Pois é.
Eu percebo. Ou, por exemplo, uma coisa bué desconfortável é estares numa sala e seres o aluno exemplo. Isso é bué desconfortável.
Bem, quem me dera, nunca senti.
Eu percebo bué bem esse sentimento.
Percebes? Irrita aos outros. Yeah. E com razão, claro. E tu não queres que irrite. Por ti, não, isto não acontecia, mas é o professor que está a falar de ti. Isso eu percebo que seja
Olha,
chato.
Olha, nunca me daria vergonha, por favor, elogiem-me à frente de toda a gente. Digam que eu sou a maior, é na boa.
Podcast Toque de Saída.
São algumas as mensagens que estão a chegar ao WhatsApp, mas antes disso, a nossa produtora Carol tem aqui algo a dizer.
A Carolina a ser super específica,
sim,
como sempre.
E é isso que gostamos também. Carol, o que é que mais tem vergonha? Ou o que é que tem vergonha?
Eu tenho muita vergonha quando as pessoas estão a olhar para mim e eu estou a assobiar.
Isto é.
Mas eu percebo. Eu entendo a ser. Não, mas
porque estás com um pouquinho de
a bater palmas ao gritar, sinto um bocado isso também, o que ela está a dizer. É estranho.
Mas mesmo pessoas que te conhecem?
Sim, eu acho que é um bocado esquisito. É, sabes quando vais a um concerto com alguém e estás tipo, e estás com vergonha de cantar muito alto porque não conheces bem a pessoa? Acho que é isso que ela está a dizer.
Sim, okay, já
eu às vezes vou a um concerto, tipo, com amigos de amigos, uhum. E com os meus amigos eu estou na boa, mas com os outros eu não estou.
Sim.
E estou. No outro dia fomos ver os Dama, às festas do Mar em Cascais. Eu sei as músicas todas dos Dama, agora não me apetece cantar com aqueles amigos que estão ali, tipo, boé da rígida e não sei. Que é tipo, pá, às vezes não sei o que queres e digo, pá, é um bocado isso, não é?
Diz, Carol.
Não, é porque eu sei mesmo assobiar também com. Pronto, eu meto os dedos na boca.
Podes fazer
e
nós fechamos os olhos.
Sim, vá lá, nós não olhamos.
Nós não olhamos, gente, podes fazer.
Mas isto vai ser muito alto.
Afasta que fechamos os olhos. Afasta o bocadinho do microfone.
Já, bora.
É para chamar as cabras na bendada. Faz lá.
Ok,
nós
temos, nós não olhamos, olhamos todos e a Carol, por saber disto, vira só para.
Olha, mas eu nem pensei que estava a
Carol
virar-me.
Já aqui a perceber.
É automático.
Porque sabe com quem
mas
é que
eu
está.
Mas agora que me deram mais exemplos, eu percebo, já.
Sim,
tu consegues subir também?
Consigo.
Podes fazer
um pouco. Alto, queres ver?
Yeah, quero.
Espera aí, vou passar do microfone.
Afasta-te.
Não, eu assobio como se fosse um homem.
Hooligan.
Um hooligan.
Ok, então anda.
Jogo do Chelsea United.
Sim, sim. Prometeste mais do que entregaste?
Não.
Mas veja a cara,
ela
não
tá
é bem grande.
Está mais,
tá
sou produção ou não?
Não, ela está
longe. Ah, ok.
Veja a cara.
Ah, verdade.
Porque não está a perceber, nós estamos a ser Pai Pina e a Joana está na Brancamp a fazermos. Por isso é que nós estamos também a ser ao bimão.
Pá, mas isto, esta história é inacreditável que nos chegou aqui ao WhatsApp. Há pouco estavam a dizer, eu é que disse que é mau ser o aluno exemplo porque é chato para os outros alunos que gozam connosco. Houve um ouvinte que levou isto ao cúmulo. É melhor ouvirmos, não vale a pena explicar. Olá.
Então, resumindo, eu, quando andava no nono ano, era bom aluno, não vou dizer que era o melhor, havia colegas que eram melhores na parte, eles eram, estudavam o vulgo marrão e conseguiam ter melhores notas, mas eu estava dentro dos melhores alunos da turma.
Ok.
E o meu pai, uma das pessoas mais conhecidas da cidade, quando ia comigo na rua e encontrava algum amigo, algum cliente, as pessoas perguntavam, o seu filho, sim, é o meu mais pequeno, é o melhor aluno da turma, está no nono ano, sempre a gabar à frente das outras pessoas.
Tinha orgulho.
E sim, eu acho que é um bocado awkward. E eu decidi provar que não era o melhor aluno da turma e decidi que ia chumbar nesse ano.
Pá, isto aconteceu.
E então, acabei o nono ano chumbado.
Pedro, não estás com cara de choque o suficiente.
Os professores ainda mandaram chamar o meu pai, porque conheciam as minhas capacidades, sabiam que eu era bom aluno e ainda propuseram passar-me, mas o meu pai disse que não. Ele ficou a saber que eu chumbei de propósito e ele disse não. Se ele quer repetir, ele vai repetir, vai sofrer as consequências. E pronto, chumbei no nono ano.
Como é que isso é possível?
No ano seguinte lá segui caminho.
Vasco, Como é? Imagina, não faz sentido. Temos, temos de dizer aqui, foste longe demais.
Tu não estás bem.
A partir, yeah. Ok, compreendo. Não, é chato ser o Lula no exemplo. Agora,
é bom ser rebelde de vez em quando.
Epá, sim.
Agora, boicotares a tua vida.
Yeah.
Pois é, foi
este tipo, é aquele que não tem graça.
Eu vou chamar.
Ah, é? Sou perfeito? Então toma lá. Poxa. Não percebi esta, mas pronto, há de ser uma grande vergonha.
Mas impressionante.
Também não sabemos
que
tipo de elogio é que o pai fazia aos amigos. Não sabemos se era ali uma sinfonia de 3 horas ou não.
É verdade, é verdade.
Mas obrigada, Vasco, e obrigada a todas as pessoas que estão a participar. Já daqui a pouco ouvimos mais mensagens. Queremos saber o que é que mais te envergonha. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. É para aqui que deves responder.
Podcast Toque de Saída.
Toque de Saída até às 8. O que é que mais te envergonha? 911-911-908. 978, vamos, diz-me.
Vocês às vezes não têm vergonha de dizer que trabalham na rádio?
Não.
Não.
Não. Não, eu pergunto assim, por exemplo, vais ao médico, vais, o que é que faz? Por exemplo, eu no outro dia estava a ter uma consulta, não é? Consulta que ele não está de bata, um PT.
Uhum. Sim.
Ele lá a dizer, o que é que faz? Eu sou comediante.
Ah, comediante, eu tinha medo. Então quando não há uma anedota.
Não, sou comediante e trabalho na rádio. E eles tipo, ah!
Uau!
E eu. Eu não faço nada, desculpa.
Até porque eu trabalho na rádio e traz sempre outra pergunta que é: mas fazes o quê? As pessoas nunca acreditam bem que és. Não é que não acreditam, mas seres locutor entendo, parece que é ainda mais wow para as pessoas. Vamos ouvir aqui a mensagem da Maria.
Olá, pessoal.
Olá.
O que mais me envergonha, pode parecer estranho, mas realmente deixa-me com muita vergonha. Eu sou enfermeira, trabalho nos hospitais, privados. Ao público e no meu local de trabalho tratarem por enfermeira Maria, tudo bem, ok, mas quando veio o serviço e as pessoas me tratam de melhor enfermeira ou enfermeira Maria,
eu percebo,
não sei explicar, eu fico com imensa vergonha.
Opa, percebo,
francamente nem sei onde é que me é bem
enviado.
Claro.
Obrigada, Maria.
Também tenho vergonha do trabalho.
Não é vergonha do trabalho, é dizer que, não é?
Sim, sim, sim.
Será que temos vergonha do trabalho?
Eu acho que é porque, no teu caso, não sei. No caso da Maria, a enfermeira pressupõe é uma profissão de grande responsabilidade.
Claro.
E se calhar a Maria sente-se mais nova do que. Estão a perceber? As pessoas às vezes associam a médico e a enfermeira uma pessoa já com uma certa idade. O que está errado. Há enfermeiros e médicos novos. Não sei.
Eu acho que é só. A tua vida não é aquilo, não é? Então as pessoas encontram de fora. Então, senhora enfermeira, tu és uma pessoa normal. Mal, não é?
Por exemplo,
de repente ficas tipo, eu não estou a trabalhar há uma semana porque estou de férias e as pessoas estão tipo, senhora enfermeira. A tua vida é normal.
Ou se a Maria estiver ali com a bata branca, mas depois com os ténis todos coloridos e divertidos. Sim. Pode acontecer e aí eu percebo que ela tem, vergonha. Dela. Não sei.
Eu é o oposto.
O oposto?
É por saber que o nosso trabalho é uma palhaçada, fico com vergonha.
Olha, mensagem aqui da Giovanna. Olá.
Olá, Cidade FM. Acho que a coisa que mais me envergonha é quando eu estou com os meus amigos e a minha mãe começa a gritar comigo.
Sim.
É uma coisa que me envergonha muito.
Sim. Ou então, sabem aquelas chamadas que estamos a levar um sermão e dá para perceber perfeitamente? Pensamos, sim, mãe, eu já percebi. E continua, sim, mãe.
Mas tu estás a fingir. Sim.
Eu
estou meio
aborrada
do lado.
Sim, percebo perfeitamente. Pais, por favor, não façam isso. Esperem pelo momento. Sei lá, esperem que cheguemos a casa.
Sim.
Aí podes ver. Aí eu vou estar a ouvir com atenção, não é? Plot twist, quando a minha mãe se zanga comigo. Desculpa, mãe, se estiveres a ouvir, mas. Se eu estiver ao pé dos meus amigos, eu não estou a ouvir o que tu estás a dizer. Estou só beca. Olha, aí é que se aplica o beca. É isso que eu ouço.
Pois.
Minha mãe, quando zanga comigo, eu ouço blá 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 blá.
Por isso,
mãe, é mais fácil se esperares para quando eu chegar a casa.
Podcast Toque de Saída.
Este
foi
o Toque de Saída. Olhem,
conseguimos!
Primeira vez esta semana.
Pois
que isto deu certo.
Justíssimo.
Gostei muito. Obrigada a toda a gente desse lado que participou e se abriu um pouco connosco. Hoje, por acaso, até acho que foram temas íntimos. O que é que tem vergonha?
Por acaso foi mesmo.
Não é?
É verdade, foram.
Sinto que entrámos um bocadinho na vida dos ouvintes
verdade.
E obrigada a ti por nos teres deixado. Amanhã há boas notícias entre as 4 e as 8. É connosco de novo, Leonor Carvalho, Joana Miranda e Pedro Góias. Até lá, tem um ótimo regresso a casa. Já daqui a pouco há Beatriz Pinto contigo entre as 8 e as 10. A seguir, Bad Bunny com o Noiva Olho. Boa viagem.
Tchau. E foi muito isto. Ter vergonha é normal. O que não é normal é não saberes que de segunda à sexta-feira, das 4 às 8 da noite, na Cidade FM, temos o Toque de Saída. Isso sim não é normal. Tchau.
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.